vários vídeos aí falando sobre essa tal de apreensão modal. Uma pessoa me escreve perguntando o que é essa tal de apreensão modal. E eu tenho que confessar que eu estou junto aqui, né? Nós estamos juntos tentando entender o que é esse dzintan, né? Essa apreensão modal. Essa palavra em tibetano não tem em sânscrito. Isso aí é uma coisa que os tibetanos estão discutindo com relação, né? Voltando ao que é essa questão. A questão é se quando a pessoa está fazendo a prática de meditação dela lá, se ela sempre mantém essa tal de apreensão modal ou se ela não mantém sempre essa apreensão modal. E eu vou dar várias ideias sobre, vou dar traduções alternativas e várias ideias, acho que não vai esgotar o assunto, mas a gente vai descobrir mais ou menos do que a gente está falando aqui sobre, que a gente está querendo descobrir qual é a posição correta da meditação, né? A gente já viu que tem esse pessoal que medita numa não elaboração nominal, numa não elaboração forçada, forçou a tanga, assim, quer que seja desse jeito, não elaboração por decreto, né? Eu não vou me fixar nada, vazio, assim, forçado, né? Pintado por cima da realidade. E daí é a meditação lá do Hashama Mahayana. Pode ser que seja do Zen, pode ser que não seja do Zen, pode ser que seja de parte do Zen, pode ser que seja de todo Zen. Não, não é de todo Zen. Mas essa é uma possibilidade da prática, se a gente já sabe, né? Então, tem outros erros de meditação que a gente pode fazer. Então, nós e nosso oponente estamos tentando dizer que tem um uso da meditação analítica. Agora, quando é que você larga o resultado dessa ação, a meditação analítica? O que é exatamente o resultado dessa meditação analítica? E se você mantém ele sempre durante a prática de meditação ou não?
TZAL.org apresenta Tendril, conexões auspiciosas.
A primeira sílaba é dzin, né? Que quer dizer fixação, é grasping em inglês, agarramento, a pessoa está se segurando em alguma coisa, né? Então, por exemplo, a palavra rigdzin é um detentor, né? A pessoa segura, ela detém. O Vajradhara seria o Dorjedzin, Zin, Dorjedzin, Dorjedzin. Mas o rigdzin é o que detém essa sabedoria, né? Então, rigdzin. Então, aqui a gente tem um dzinten. Dzinten é o tipo de fixação, né, que tem a ver com um padrão de conceitos. Aí conceito é uma palavra complicada de colocar, né? Esse aqui é o 34º vídeo do Farol de Certeza, peguei você, mas aqui a gente vai discutir nomenclatura, né? Pode ficar aí, não precisa assistir os outros, quer dizer, se quiser assiste depois, né? Mas pode ficar, assistir esse aqui que eu vou falar desse termo só. Então a gente está usando esse livro aqui, né? Então esse tradutor, ele traduz esse termo em tibetano consistentemente como apreensão modal, ok? Por que esse termo? Antes de tentar explicar, né, vamos falar por que esse termo é importante nessa discussão. Então, a gente está na terceira questão do livro, que quer saber se quando a gente medita, a gente mantém essa coisa danada aí, ou a gente não mantém essa coisa danada aí. Ao que parece, não sei se nas palavras deles, mas pelo menos do jeito que a gente explica o que eles estão fazendo, os nossos oponentes, né, as pessoas que a gente está tentando refutar nessa discussão, a meditação correta deles tem uma apreensão modal. Então, né, tem um pedaço lá do comentário, da introdução do livro, que ele fala de um texto do Yonten Gyantso, que é um grande erudito do Longchen Nyingchik, que foi um dos alunos do Nipa Rinpoche. Assim, é curioso a gente falar assim, a gente tem um carinho assim, ah, o Dudu Tchensi Rinpoche, o Dudu Rinpoche, o texto dele é fantástico, o Nipa Rinpoche, tudo que ele faz é tão maravilhoso. Aí, mas tem uns assim que tu pega esse Yonten Gyantso, ele não escreveu tanto quanto alguns outros professores, mas tudo que tu pega dele tem uma se descortina de um jeito assim, né? Então esse cara, o Yonten Gyantso, ele comenta, né, que o nosso oponente, ele tem Tsongkhapa, né, vamos dizer assim, o grande Tsongkhapa, o Buda Tsongkhapa, né, ele vê essas duas etapas. Então a pessoa pratica analítica, de forma analítica. Daí ela chega nesse resultado, né? Ela reconhece o objeto da negação, né? Atinge esse e tem esse resultado, essa conclusão, né? Mas é uma conclusão assim que é formulável, assim, ah, eu fiz, né? Não é um conceito grosseiro, uma ruminação grosseira, uma frase, uma palavra, é uma postura mental, né? Então a gente vai usar essa palavra também, pode usar postura mental, essa outra palavra que tem aqui, essa noção habitual que se cria, assim, tipo, esse padrão mental que você fez muita análise e você chegou nessa certeza, né? Nesse objeto de certeza, e que é esse é um objeto que é uma espécie de fixação. Ok? Então, o Yonten Gyantso, eu não sei se o próprio Tsongkhapa dizia isso, né? Mas o Yonten Gyantso disse do Tsongkhapa, que Tsongkhapa fala nessas duas etapas. A pessoa reflete sobre a vacuidade, ela chega a uma conclusão sobre a vacuidade, essa conclusão sobre a vacuidade, ela fica junto da meditação não conceitual da pessoa. Então, a pessoa tem uma meditação não conceitual que tem um modo de apreensão modal, uma postura que não é exatamente conceitual ou exatamente intelectual, mas que diz respeito ao resultado naquela análise. É um resultado intelectual, mas que não necessariamente... A natureza desse objeto, ele é difícil mesmo. Então, ok, então a gente concorda, né? Então, qual é o que Mipan Rinpoche diz? A gente concorda que a meditação analítica é muito útil, então a pessoa vai refletindo sobre os vários fenômenos, chegando à conclusão que eles são vazios, de acordo com, né, refutações, e surge uma objeção, né, a pessoa pode estudar na história quais são as objeções que já surgiram, e daí ela usa, né, todo o arcabouço de erudição com relação à vacuidade para chegar a essa conclusão. Ela também usa o acesso aos fenômenos dela e essa análise intelectual com relação ao que está acontecendo na meditação dela para chegar a conclusões, né, faz vipassana, né, produz sabedoria a partir do que ela está operando ali, né? Então, meditação usando a cabeça. Que a gente não está falando que o budismo sempre é uma meditação oca, né? Não estamos falando isso. A gente está falando que, ok, aí a pessoa fez essa análise, e tanto Tsongkhapa quanto nós, a gente diz, essa análise é boa, aí chega num ponto final. Aí o Tsongkhapa parece, a nossa decisão aqui, o Tsongkhapa parece estar dizendo que a gente chega nessa conclusão, nessa certeza analítica, e a gente mantém, assegura ela, e daí fica com ela enquanto está fazendo a prática da percepção direta da vacuidade. Então fica como se ficasse duas coisas, ok? O que o Mipan Rinpoche está falando? Segundo o Yonten Gyantso, o Tsongkhapa vai dizer, se não tiver presente esse resultado aqui, não tem possibilidade de ser uma meditação verdadeira, não conceitual, que vai estar acontecendo, ok? Então, porque eles têm uma ideia que vem lá do Sutra, que está ligado a essa coisa de natureza de Buda potencial, tem um tipo de natureza de Buda que chama de potencial, um tipo de natureza de Buda que chama de não causal, né? Então, eles estão dizendo assim, já que o resultado, né, que é a natureza verdadeira dos fenômenos, é análoga, né, a Nyingma vai dizer, é análoga à causa, que é a prática, resultado e causa é a mesma coisa, não só a Nyingma vai dizer isso, mas o Vajrayana vai dizer isso, a terceiro giro da roda do Dharma vai dizer isso. Então, o Mipan Rinpoche vai dizer, não é sempre necessário que esteja presente essa conclusão analítica. É bom, ou de vez em quando, ou é possível que ela esteja presente, mas é possível que ela esteja ausente, e não necessariamente isso implica que a meditação está equivocada. Ok? Então, de vez em quando a pessoa coloca, de vez em quando a pessoa não precisa colocar essa fixação. Ela tem uma liberdade, então ela não está realmente fixada, né? Aí o nosso oponente vai dizer, não, a gente sempre tem que, senão porque a gente corre o risco de estar meditando errado. Então a gente tem que estar sempre segurando esse resultado dessa prática analítica, que foi feita no outro momento. A gente está mantendo isso como um objeto de certeza, né? Então tem... E daí a nossa objeção é óbvia. E daí ele está dizendo que isso é necessário por quê? Porque tem a causa e o resultado, elas não são iguais, elas são só homólogas, elas dizem respeito ao mesmo... Né? Então a pessoa realiza analiticamente uma coisa, produz através da prática um resultado, e daí ela chega à iluminação. Então a iluminação é causal. Aí, o que vai acontecer? Quando eles chegam no Tantra, eles vão ter que no terceiro giro da roda do Dharma, eles também vão ter que aceitar a posição que a gente aceita, que é a posição, né, que está lá na prática tântrica que eles também fazem. É a posição de que causa e resultado, ou seja, a realidade, a natureza de Buda, a natureza última e assim por diante, ela é igual ao resultado da prática, é igual à prática em si. Então não tem não é uma coisa diferente, dispar, né, a prática que tem esforço, que tem desenvolvimento, uma coisa diferente que vai produzir um resultado do outro tipo, né? Parece que nós vamos ter essa discussão agora ao longo do capítulo, parece que o nosso oponente está dizendo que é outro tipo mesmo. Então é como, né, uma mulher, ela dá a luz a um homem, a um menino do sexo masculino, ok? Então ela tem... Ela é uma causa que produz um resultado análogo, mas não o mesmo tipo de resultado. E nós entendemos que o Sutra é assim, o Sutra tem um entendimento assim, isso é que é a gente chama de prática causal. Né? Agora, o Tantra, nem na escola deles, nem na nossa escola, a gente pode dizer que seja assim. No nosso caso, daí, é sempre o mesmo, né? É similar. Causa e resultado são a mesma coisa. Que sentido daí faz falar em causa e resultado? Bom, daí tem que estudar lá o sentido de como é que a gente fala do terceiro giro da roda do Dharma, como é que a gente vai falar depois também do Tantra e assim por diante, ok? Mas então, a apreensão modal é difícil de entender. A apreensão modal é esse resultado dessa análise, que não é exatamente uma conclusão na forma de um conceito ou de uma fórmula, mas que é uma posição mental habitual que tu gera através da prática de meditação, no qual tu reconhece a vacuidade, e daí isso é útil para tu saber se tu tá praticando direito ou não. Porque se tu não tiver isso para verificar, digamos, de vez em quando, né, ou quando tu primeiro obtém particularmente essas realizações, tu pode estar tendo uma experiência do tipo do Hashama Mahayana, do tipo desse Zen equivocado, que medita numa não elaboração fabricada, uma forçação de tanga, e daí tanto nosso oponente quanto nós, quanto o pessoal do Zen também, todo mundo aceita que as pessoas podem estar meditando errado, achando que estão meditando certo. Então tem vários métodos para evitar que isso aconteça. Um desses métodos, na tradição tibetana, não é tão comum no Zen, mas na tradição tibetana é a análise. Então a pessoa estuda, a pessoa, né, ouve o Dharma, a pessoa reflete sobre o Dharma, ela usa análise na prática dela e ela obtém essa apreensão modal, ela obtém esse resultado da análise, que ela vai usar para verificar de acordo com a meditação dela. Então a raiz da nossa disputa aqui é que parece que o nosso oponente está dizendo que os seres iluminados mantêm isso, manteriam uma fixação, que é uma forma de, como é que se diz, é uma forma muito sutil de sofrimento, né? Porque ele tem que sustentar uma coisa, tem algum esforço ali, né? Então se tiver isso aqui, nós vamos dizer, não, então aí não tem natureza de Buda. E o que meu oponente está dizendo assim, um Buda ele é livre, ele produz aquilo, verifica, ah, tá certo, se ele tá certo, não precisa ficar repetindo vez após vez o teste, assim, para ver se tá certo o que ele tá fazendo. Ele fez, largou, soltou a fixação. Eu acho que dessa vez aqui eu tô explicando mais ou menos o sentido desse, finalmente, eu tô mais ou menos entendendo, foi um parto, eu não tô lendo tanto, mas eu tô pensando nesse assunto mais do que eu consigo fazer vídeo, então... Eu acho que agora a gente chegou num ponto que eu vou poder tratar do texto dentro de uma perspectiva do que eu sei que eu tô mais ou menos o que eu estou falando. É um tema bem avançado, né? Então, recomendo, quem quiser estudar esse tipo de coisa, procure um professor, vai fazer prática, vai encontrar essa análise, vai encontrar esse resultado dessa análise, essas realizações, vai encontrar, pelo menos na forma de outros praticantes, né? Às vezes a gente vê uma pessoa que exala essas qualidades, né? E daí tem esse texto fantástico que a gente está trabalhando, que é o Farol da Certeza. É muito interessante falar de palavras, né? Eu vou dar a lista aqui de traduções, então, dessa apreensão modal aqui, ok? Então, padrão de crenças aperceptivo. A pessoa não tem percepção direta. As crenças estão ali, mas a pessoa não tem um reconhecimento delas. Elas estão operando meio que automaticamente. Padronização aperceptiva. Então tem um padrão fist, né? Apertando, segurando um montão de coisas com a mão, assim. Padrão perceptual. Postura conceitual. Então a pessoa não tem conceito, ela tem só um jeito de... No outro vídeo eu falei que a pessoa, né, porque a gente produz esse negando, que é uma negativa não afirmativa na Madhyamaka para Sankhya Madhyamaka. Então, né, se a gente produz um dos modos, né, negação, não negação, assim por diante, a gente estaria ainda produzindo uma fixação. Mas isso daí é um chute, né? Eu acho que se a gente tem a operação lógica, ali tá, é um modo, é uma apreensão, um tipo de apreensão modal, eu acho que. Não é totalmente equivocado isso que eu falei, mas não é exatamente o que eu estou lendo ultimamente. Então, também a palavra noções. A pessoa guarda noções arbitrárias, né? Pessoa, sentimento, né? Eu acho que a palavra sentimento não é muito bom. Mas tudo isso é o Jim Valby, né? O tradutor Jim Valby usa todos esses termos para traduzir essa palavra. Então depois o Ranjung Yeshe mesmo traduz como atitude conceitual, hábito perceptual, padrão de hábito, postura, noção habitual, postura no sentido postura mental, né? Formas de se sustentar, segurar uma coisa mentalmente e uma forma de se fixar também. Um jeito de se fixar. O Ives Waldo, ele vai também falar que é como o percebedor se apega ao modo objeto de apreensão. Conhecer formas de trazer o objeto. Ou seja, não é trazer o objeto à mente, mas saber como trazer o objeto à mente. Então isso aqui é o que está no Ranjung Yeshe, que é um dicionário, o principal dicionário de termos de Dharma, de tibetano em geral, que tem na internet, e que também é o maior dicionário, acho que tem atualmente, com esses vários glossários de vários autores, né? E não coleta aqui a tradução do Petit, que é a apreensão modal, para esse termo. E o Anyen Rinpoche, no outro livro que eu normalmente recomendo ali, sobre um comentário sobre esse texto, Farol da Certeza, o Anyen Rinpoche, ele usa o que eu acho que não está muito bom, que é fixação conceitual, conceptual grasping. Então, eu acho que dá a ideia de que tem um conceito aí, que você está segurando um conceito. Mas é mais uma ideia de fixação, sem necessariamente um conceito claro, assim. É pro lado do conceito, mas não é exatamente o que a gente chama de, o que a gente entende por conceito, né? Seria mais grosseiro e mais aflitivo se fosse a fixação a um conceito, né? Então eu acho que dá para ter uma ideia do que ele quer dizer com fixação ao conceito, né? Mas, porque, né, ele está explicando, etc. Então tá tentando contextualizar, assim como a apreensão modal não é nada claro, né? Então a palavra que se usa não interessa, interessa o entendimento que se produz. Então, mas eu não acho que vai tanto para esse lado aqui, porque não é um conceito claro, assim, que, no qual isso acontece, a pessoa se fixar um conceito, uma ideia a respeito de uma coisa, mas isso é muito mais grosseiro do que o resultado analítico, né, de um conceito a respeito da vacuidade, daí a pessoa se apega ao conceito a respeito da vacuidade e se segura nele. Aí certo que ninguém vai querer isso, né, com certeza o Tsong Kapa não vai dizer que é isso, que é a prática dele, né. Então, eu acho que vamos passo a passo, vamos examinar isso com cuidado, e a gente vai poder entrar nessa discussão agora que vai vir, a gente vai entrar em detalhe nessa questão da causa e resultado análogo e da causa e resultado idêntico, ok? Isso é muito importante porque isso é a distinção principal que tem entre Sutra e Tantra, entre a natureza de Buda como um potencial e a natureza de Buda como a verdadeira natureza das coisas, vamos dizer assim, ok? Então, esses dois entendimentos, os dois são importantes para fazer prática. Se a pessoa não tem não entende o entendimento análogo lá, o gradual, aí a pessoa gera um certo aversão para os ensinamentos expedientes, que são maravilhosos, e se a pessoa, por outro lado, não entende, não tem como praticar, não tem como atingir o resultado e fazer as práticas do terceiro giro e tantra e assim por diante, né? Que é o Vajrayana, que é a prática do budismo tibetano. Então o nosso oponente, ele faz isso, ele sabe que isso é assim lá na prática dele. É interessante, né? Nós tentamos entender como é que eles colocam o terceiro giro, né, como expediente, e daí eles produzem o tantra a partir da Madhyamaka também, com certeza, né, como nós também. Mas, né, com essa distinção entre as duas formas de Tathagata Garba aqui, é bem curioso. É bem difícil de entender para nós, assim.
Padma Dorje não é um professor budista reconhecido pela tradição. Ele apenas repete o que ouviu por aí. Se algo aqui fizer sentido, pergunte a respeito para seu próprio professor. Se não fizer sentido, descarte. tzal.org. Este áudio foi elaborado em resposta a uma pergunta, pedido ou desaforo. Qualquer coisa, escreva para padmadorje@gmail.com.
Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres.
Nirawai korajinga sumpanda ne omalu di kwenye chilezi wa tenzin ja soe za peka japa du tenji oche. Om so chi jia mian chen pene jira sa wa kun cha tu ziwe zeta iba mian jino tu tu pia mani en chogi sa sunta du tenji oche. Chi me kwenye pia masan bao sa sora jen jese no pa igar jiwa shu shu ki tu peku kuse deshin tezin dar shen ju. Chi me tu jo tu pa nange wa cha tu ngon tu pa teno mu yen ngin ku pa malo la sa ne lun tu tin leta tu tenji oche. Pe me jia sun pe meri su che pe me tan la chi kuse zuru an pe wan chon jitro ma jiso shin do ni be me lun jitro jo oche. Pene jiwa ne chen pote pa yuri ne pa dan de basi pe chen bundan kuse jia sen tenji oche. Tu sun san jia guru rin Pashin ngon du kong tade wa jimbo ja bar che kong sa tutu ra po sa so adep so shin shi la tu so shin nong sen gwe be che shi wadang san palung jidru pa chin che lo Oma hong ben za guru pe ma se de hong ke lo shi song de lo che zan lin sa song cha pa pe otro ju shi song nang wa dam yi drag du song ge le shu